Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, graças ao software livre, existe o Jovem Nerd.
Aqui é Paulo Silveira e minha caixa de e-mails é código aberto.
Aqui é o Sérgio Lopes, também grande fã de software livre.
Aqui é o Maurício Linhares e a única coisa que eu ganhei mantendo o software livre foi a reclamação.
Excelente. Aqui é o Azaghal, eu não entendo, mas eu agradeço a galera do software livre.
Pois é, muito bem, hoje no Nerdtech, trazido diretamente a vocês para sua timeline pela Alura, cursos online de tecnologia. Nós vamos falar sobre a importância e justamente entender o software livre, porque o nosso mundo digital avançou a passos largos graças a esse movimento altruísta de tantos desenvolvedores. Vamos entender o software livre, rapaz.
Não, primeira coisa que eu quero saber.
Ah.
Por quê?
Por quê?
Tem algum motivo. Porque tantas pessoas trabalham de graça pra algo.
Azaghal, se você parar pra pensar, não é de graça. É que como se fosse nosso trabalho com o Nerdcast.
Não é, não.
A gente entrega o negócio de graça. A gente entrega o negócio de graça.
Mas a gente
ganha dinheiro de outra forma. Relacionado àquele negócio.
Mas peraí, tem 1 milhão de pessoas trabalhando, desenvolvendo software livre. 1 milhão de voluntários.
E nenhuma dessas passou no fome.
Então,
mas os caras fazem pra aprender? Porque assim, não tô falando do cara que é o dono do software livre. O
não,
seu
não
Linux lá, o seu
Linux.
Sabe qual é? Rodolfo Linux. Linux, eu não sei o nome dele.
Rodolfo Linux.
Sabe qual é?
Então, mas ele ganha dinheiro de outras formas.
Ok, mas não tô falando desse cara.
Tá,
eu tô falando do jovem que mora em Araçatuba. Que contribui pro Linux.
Então, pode
ou
ser
pro que WordPress, sei lá.
Bom, não sei, vamos. Dependendo do estágio da vida dele, ele pode estar simplesmente aprendendo e crescendo. E daqui a pouco ele vai ser um cara fodão contratado por uma outra empresa.
Ou não.
Porra, então, vamos entender.
É, mas eu acho que é bem nesse caminho. Tem vários motivos, né? Às vezes você tá fazendo alguma coisa pra você mesmo. Então imagina que você tá escrevendo uma solução ou tá escrevendo um plugin do WordPress pra resolver um problema que você tem. Aí você escreve o plugin e você vê, ah, eu podia colocar isso aqui como open source, né? Como código livre, pra que outras pessoas possam usar, possam contribuir, possam reclamar comigo todas as vezes que eu atualizar e quebrar o site deles. Então, tem essa coisa de você fez alguma coisa e essa coisa pode ser útil pra outras pessoas. Então você pode colocar ela disponível. Tem essa questão de você criar o seu nome na comunidade, principalmente para quem tá entrando dentro do mercado. A ideia de você entrar num projeto que seja código livre e contribuir com esse projeto, com certeza vai ajudar você a entender, né, o que é que tá acontecendo, como é que o pessoal tá escrevendo o código, fazer networking com as pessoas que fazem parte do projeto, né. Então, são várias coisas que vão levar você a essa coisa de produzir código. No início, até, quando você olha mesmo a história da computação, não tinha essa coisa de código fechado, porque o que era caro mesmo era o hardware. Então,
O software era brinde.
O cara entregava software pra você com código fonte, com tudo. Essa coisa do código fonte ficar importante e o pessoal começar a não entregar mais o código fonte, isso foi uma novidade. Isso foi uma coisa que começou a acontecer ali no fim dos anos 70 e início dos anos 80, que é quando começa oficialmente, né, essa coisa do movimento do código livre, onde o código fonte deve continuar a ser entregue. Porque era uma coisa normal você pegar o código livre de sistema operacional e tudo isso vinha junto com o ambiente que você comprava, né? Você comprava um computador e tudo que vinha junto com o computador vinha com o código livre para você poder mexer, você poder atualizar, poder alterar. Esse era o padrão. Fechar o código e não distribuir mais o código foi a novidade que aconteceu nessa época, né?
Essa não era a informática moleque, informática criança, que a galera mexia nos computadores, podia mexer, né? Que depois começou a vir sistema operacional fechado que ninguém podia fazer.
Mas
mais
a IBM,
nada.
A IBM não vendia computador aberto, vendia? De software livre?
Não, a IBM já não vendia mais. A IBM não entregava o código fonte já.
Foi assim que o Bill Gates cresceu, ele vendendo sistema operacional fechado pra IBM.
É, mas aí, por exemplo, acho que foi em 76, o Bill Gates escreveu o que é o que a gente chama da carta aberta aos robistas, né? Porque como ele distribuiu o código-fonte de muitas dessas coisas, o pessoal redistribuiu o código-fonte do Basic, de várias coisas que a Microsoft fazia. Aí ele escreve essa carta dizendo que não, as pessoas não devem fazer essas coisas, esse código ele tem copyright.
Elas estavam pirateando.
É, eles estavam pirateando, né? Essa carta terminou ficando histórica por causa disso aí, porque ele tava falando, e na cabeça das pessoas isso era normal, porque eles já faziam isso com todas as outras coisas. Eu acho que nessa época não se tinha essa ideia do valor do código-fonte do jeito que a gente tem hoje, porque como tudo eram plataformas diferentes, você tinha que mexer pra fazer a coisa funcionar.
Quem nunca teve um Windows piratão?
Exato.
Sei lá, eu acho que o primeiro computador que eu comprei, eu nem sabia o que era o Windows.
Não,
eu tava lá. Sabia que ia comprar, eu falei, eu quero um computador. O cara me deu um computador.
Exato, um computador que funcione.
A pergunta do Dave é muito importante, né? Por que alguém era Satuba vai falar, eu vou ficar escrevendo código, colocar no WordPress e deixar de graça? Então o primeiro ponto é que o WordPress é software livre. Mais ainda, né? Ele usa a licença GPL, tem alguns detalhes que ele é um super exemplo. Então todo o código que tá lá, que você escrever e modificar o WordPress, você obrigatoriamente tem que aceitar aquela licença. Se você vai distribuir aquele plugin, aquele tema, você precisa colocar nos mesmos termos do WordPress, que é essa licença que chama GPL. Então pra que eu vou escrever código pra lá? Um exemplo seria, se esse menino de Araçatuba se chamasse Guilherme Camilo e mandasse o currículo pro Jovem Nerd, pera lá, esse menino de Araçatuba anterior, eu não tô botando muita fé nele, mas olha só, ele é um dos caras que colaboram pro código livre do WordPress, então ele deve conhecer esse assunto. Então realmente esse é uma motivação para as pessoas.
Você não bota fé, mas você compra a ideia, você abraça, traz pro seu time, depois ele vai embora. É isso que acontece.
Ou quando você vai contratar uma fornecedora. Então a Pixel Wolf cuida do WordPress do Jovem Nerd. E o pessoal da Pixel Wolf já fez commit no sistema do WordPress corrigindo um bug de falha de segurança do two-phase authentication. Opa, esses caras devem manjar. Vou contratar esses caras que eles estão muito envolvidos com o WordPress. Então tem várias motivações para você, desenvolvedor ou até designer, participar de um projeto desses que vão além do aprendizado.
Olha só, nessa carta, eu achei a carta aqui, maneiríssima, a carta que o Bill Gates escreveu, 76, ele tá falando o seguinte, que ele e o Paul Allen, eles desenvolveram lá o Basic pro Altair, que era um computador, estavam trabalhando na época pra isso. Então, ficaram, sabe, um trabalho de meses, e eles passaram depois mais meses documentando, melhorando, fazendo upgrades nos features do Basic, trabalharam o que eles calcularam como $40,000 de valor de trabalho que eles colocaram ali, né? E aí eles tiveram um feedback mega positivo de quem estava usando o Basic, mas ele descobriu que a maioria desses usuários nunca não comprova o Basic. Menos de 10% de todos os proprietários de Altair compraram o Basic. Era tudo no Piratex lá, entendeu? E ele falou que os royalties que eles receberam das vendas para robistas era menos de $2 a hora o trabalho deles. Então ele está basicamente reclamando que o cara trabalha pra cacete e que o software não havia quem pagasse e quem interessado em pagar por aquele trabalho que eles fizeram, que estava sendo benéfico pra todo mundo. Então é basicamente essa reclamação dele aqui, entendeu? Pô, a gente trabalha pra caralho e a gente não ganhou por esse trabalho, entendeu? E aí, talvez ele não visse de outra forma como ele poderia ganhar dinheiro, e por isso que ele tá de mimimi aqui. Mas era basicamente, e aí, na boa, eu vi isso sempre também em outros desenvolvedores. Acho que quem é desenvolvedor conhece essa parada. Os caras reclamam, gente, não pirateia aqui o nosso trabalho porque a gente sustenta famílias com esse trabalho. E quando você faz alguma coisa e vende no mercado, é fácil de entender que a pessoa tá pagando por aquele valor. Mas o software, como era um negócio que você facilmente, né, pirateava, etc., foi sempre uma dificuldade para os desenvolvedores que estavam interessados em royalties. Lembrando, nem todos os desenvolvedores estão, já que é o assunto desse programa. Como é que funciona isso na cabeça de vocês, desenvolvedores, né? O royalty é um sonho maluco ainda hoje ou não é?
Continua sendo funcional, tem muita coisa. Inclusive tem um aplicativo no Mac que eu gosto muito e que eu queria poder pagar para que ele voltasse, que é acho que é Sketch o nome dele. Que é muito bom para você fazer anotações em foto, para quando você tá fazendo uma apresentação, você desenhar marcação, colocar letra. É um software que é maravilhoso, foi comprado pela galera da Evernote e os caras praticamente mataram o software. Era um software pago, eu paguei para ter ele e tô usando, e ainda hoje, ainda dá para você fazer isso, mas existem várias coisas que o pessoal migrou para outras formas, né? Ou para você trabalhar com pagamento de assinatura, né? Ou você paga toda vez que tem um upgrade, ou você paga se você não quiser ver anúncio. Então, nessa época que o Gates escreveu isso, né? Que ele escreveu esse texto, todos esses modelos, eles não estavam lá ainda visíveis, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha ideia, todas essas outras coisas, mas hoje ainda é válido você ter esse tipo de coisa. Uma das ferramentas que eu uso para desenvolver, que é uma ideia que eu uso, ela era nessa ideia de que você pagava pelo software, né? E você tinha um ano de upgrades, e agora eles estão passando para essa coisa de você pagar anualmente para usar a ferramenta. Então, hoje ainda é totalmente possível que você ganhar dinheiro com isso aí.
Exato.
exatamente. Eu vi que teve uma mudança nesse tipo de mercado de pagar royalties pra software, que é justamente você fazer esses pacotes como o da Adobe, né?
Que deu uma barateada absurda, inclusive, né?
Exato.
Porque antes pra você comprar um pacote Adobe ou um programa, puta que pariu. Era absurdo. Se você tinha um escritório que precisava disso, tinha que ter várias máquinas.
Exato.
Muitas vezes era impossível. Era impossível. Porque não tinha. Era muito caro. Exato. Muito caro ainda. E a gente fala de uma realidade que a gente vive, que é brasileira.
Sim, sim, sim.
Porque tudo é em dólar pra... Porra, era proibitivo.
Mas hoje o cara tem um escritório que precisa de tantos programas de Adobe, Premiere, After Effects, o que for mais, o cara paga uma licença, né, de nuvem, e aí ele tem acesso àquilo tudo, como se fosse a Netflix da Adobe. Hoje a gente descreve todos os serviços de assinatura como Netflix. Né? Mas é um modelo diferente, né, porque antigamente tu comprava e aí fudeu. Aí quando tivesse upgrade geral e tal, tinha que comprar de novo, ou então pagar uma diferença e tal, e com esses pacotes anuais e tal, você já tem tudo, né? Você tá alugando o software, né? Então ainda existe, né? Obviamente, a gente vê aí o mercado dos royalties pra software. Mas eu lembro que quando o Jovem Nerd tava começando, os caras falavam assim, eu não vou botar você banco de dados, sei lá, .NET, porque é pago. Então vamos pro, sei lá, o PHP ou qualquer... Entendeu? Sou leigo aqui, Apache, ou o que for. E aí por isso que eu digo, o Jovem Nerd existe por causa do software livre, justamente porque muitas dessas tecnologias que rodam os sites, né? O WordPress, que a gente usa até hoje, etc., são software livres, né? Que a gente não tinha grana pra pagar esses caras, o que esses caras cobravam, né? Pra um projeto pequeno.
E eles conseguiram, com isso, o que aconteceu foi que a maior parte dessas ferramentas que eram pagas sempre, que você não tinha uma opção gratuita, elas perderam um espaço gigantesco no mercado. Então imagina que o Jovem Nerd usando o WordPress, ele tá usando o MySQL como banco de dados. E o MySQL é uma empresa, certo? Hoje eles fazem parte da Oracle, mas eles eram uma empresa independente. Eu acho que a empresa mesmo era sueca.
Uhum.
Eles tinham o banco de dados era todo open source, você tinha acesso ao código fonte todo, você entrava dentro do site deles, baixava o banco, instalava no seu computador e usava de graça, e eles vendiam o quê? Eles vendiam serviços de consultoria e manutenção, ou então de coisas específicas que você queria fazer no seu banco, se você fosse uma empresa muito grande, ou se você quisesse contratos de suporte específico, então, mas eles produziam o banco de dados ainda, gratuitamente, para qualquer pessoa que quisesse usar ele, out of the box, né? Direto lá, você baixa do site, instala e usa. E o que é que acontece? Você cria uma massa de usuários muito grande. Então, muita gente está usando aquilo ali. Para você migrar de um banco de dados para o outro, é muito trabalhoso. Quando você vai crescer e você... agora eu estou precisando de suporte, eu preciso mais de serviço. Você não vai migrar para um desses bancos de dados dessas empresas grandes. O que você vai fazer é chegar para os caras do MySQL e dizer, agora eu quero pagar pelo seu suporte e você vai... Uhum. E agora eu vou estar dando dinheiro para você para fazer isso. Então, muitas da ideia dessas ferramentas de software livre que trabalham nessa ideia de eu entrego para você de graça, né, um pedaço ou uma versão mais simples, isso convence os desenvolvedores, educa os desenvolvedores, porque termina sendo muito mais fácil para você aprender a usar o MySQL ou PostgreSQL, que é outro banco também open source que tem dentro do mercado, do que você usar as coisas da Microsoft, da Oracle, porque muitas vezes você não tinha nem como instalar no seu computador. Na época que eu fiz banco de dados na faculdade, a gente usava Oracle, mas em casa eu tinha que usar o MySQL, porque eu não tinha como instalar o Oracle no meu computadorzinho dentro de casa, né? Uhum. Então, pra mim, eu terminei aprendendo muito mais do MySQL do que do Oracle por causa disso, porque eu tinha acesso gratuito e se um dia eu tivesse que tomar a decisão, eu vou pagar alguém pra fazer isso aí, ia dar o meu dinheiro pra MySQL, porque pra mim era muito mais interessante fazer isso, que era uma ferramenta que eu conhecia mais.
E parece muito mais inteligente. Assim, não vou julgar o modelo de negócio da Microsoft, porque, né, eles não melhoraram. Mas um modelo em que te dá um serviço gratuito no começo, né, pra quem é pequeno e precisa, e te dá um serviço pró depois, né, pago, com mais capacidade, mais robusto pra quem escala, é um modelo muito mais legal, porque muita gente no mundo inteiro, não só no Brasil, começa e não tem grana.
Exato. E tem que aprender de alguma forma.
É, exato, sabe?
Ele acaba beneficiando toda a comunidade pequena, dando de graça aquele serviço, mas ele tá ganhando dinheiro dos clientes grandões, que precisam de algo muito mais customizado, pro, etc, né?
É basicamente isso. Como o WordPress ganha dinheiro? Agora que tem um WordPress Pro?
Tem Automatic.
Tem Automatic que faz isso. A Automatic é a empresa que controla, né, o WordPress. Antes eles não tinham isso para sites pequenos. Você tinha que ser um site grande, né, para poder usar a hospedagem deles. Mas hoje já é aberto para todo mundo. Você vai no site deles mesmo, eles têm serviço de hospedagem que pode iniciar gratuito, mas você pode pagar para ter uma versão mais chique, né, do WordPress. E eles têm vários outros plugins que eles também colocam. Tem plugin para fazer controle de spam, que é pago, tá entendendo? Então tem vários serviços ao redor. Então você consegue usar o básico de graça e você consegue instalar o WordPress, sei lá, em qualquer lugar, qualquer servidor de hospedagem por você mesmo, mas você tem todos esses serviços pagos e, mais uma vez, é a ferramenta número um, né? É a maior parte dos sites do mundo rodam no WordPress.
É, pra eles é um puta negócio. Imagina, nós criamos uma ferramenta número um de, sabe, de back-end de site de publicação, etc., no mundo. Isso tem que valer alguma coisa, né, cara? Por mais que seja de graça, né? Eles têm o cacife de chegar e oferecer os serviços deles customizados pra quem precisa, né? Porque os caras são o número um.
Pois é, isso é uma coisa que muita gente não entende e é a realidade na maior parte das coisas que são livres, né? Tanto free software como open source. A maior parte desses projetos gigantescos sempre tem empresas atrás que estão lucrando direto ou indiretamente deles. Ninguém tá fazendo isso somente por boa vontade, não.
Peraí, Linux? Linux dá dinheiro pra alguém? Ou é só uma sociedade secreta de programadores?
De pinguins.
Que acham melhores que os outros.
A empresa que eu trabalho ganha muito dinheiro com Linux.
Mas ela não desenvolveu o Linux, peraí.
Não, a gente não desenvolveu, mas a gente contribui com projetos específicos e mas a gente ganha muito dinheiro em cima disso. E muita gente ganha dinheiro em cima disso. Então imagina que, inicialmente, a ideia do Torvalds era porque ele queria aprender sistemas operacionais.
Uhum.
Não era nada de, não, vou fazer a coisa mais incrível, o sistema operacional que um dia vai tomar a internet do jeito que é hoje. A internet que a gente conhece hoje, ela existe muito por causa do Linux.
Uhum.
Por ele ter sido gratuito, por a gente ter todas as distribuições que você pode rodar nos servidores. Então, a maior parte dos servidores, eles vão estar rodando esse Linux. Mas
sim,
ele não pensava nisso. A ideia dele, não, vou fazer esse sistema operacional. E ele resolveu publicar o sistema operacional. E o que aconteceu é que muita gente rodava computadores, tanto com compiladores diferentes, com arquiteturas diferentes. E o pessoal começou a mandar os patches pra ele. Começou a mandar as alterações. Olha, com essa alteração aqui, eu consigo rodar na minha máquina, que é uma máquina diferente da sua. Aí outro cara manda. Aí manda, não, isso aqui é ajuda a funcionar com um driver desse teclado, ou driver desse disco rígido.
Uhum.
E a massa foi crescendo em cima dessas contribuições dessas pessoas e o pessoal viu, não, dá pra gente rodar muita coisa dentro disso aí. Um pessoal que se interessou muito disso foi o pessoal do Projeto GNU, né, que é o pessoal que levantou mesmo essa bandeira do software livre, que é o software que você... Ele exige que o software ele seja sempre livre, né, que é o que a gente chama das licenças, que são licenças virais. Toda vez que você associa código com esse tipo de software, ele tem que ser livre obrigatoriamente por causa do tipo de licença que ele funciona, que ele tem, né? Então você não pode ter software não livre junto com software livre, a não ser em casos super específicos, e tem casos específicos para isso dentro do próprio Linux. O Linux, no geral, ele tem distribuições que vem código não livre dentro dele, mas isso é um caso bem específico dele. O que aconteceu foi que essa galera do projeto GNU, eles não tinham o kernel, né? Que é a raiz do sistema operacional que coloca as coisas para rodar. Mas eles tinham escrito muito do ferramental que a gente conhecia do Unix, que era outro, que é outro sistema operacional muito conhecido que a maior parte das pessoas usava. Então eles viram, pô, a gente não tem ainda o kernel, mas tem esse Linux, né, que a gente pode utilizar como kernel. Então eles começaram a portar as ferramentas que eles já tinham, que eles tinham escrito na época, que eram cópias de ferramentas do Unix, pro Linux, e o pessoal viu, pô, a gente tem um sistema operacional meio que completo aqui. A gente tem todas essas ferramentas do Unix, que a gente sabe como funciona, que a gente conseguiu compilar, consegue rodar no Linux, e começa a surgir o mercado de rodar Linux como sistema operacional principal. Começam a surgir empresas, né, como a Red Hat, que criaram distribuições de Linux que você conseguia instalar no seu computador. No Brasil a gente teve a Conectiva, lançava ali uma distribuição brasileira também do Linux que fazia esse tipo de coisa. Então o mercado ele surge daí. Hoje a gente tem uma infinidade de distribuições. Acho que hoje o que o pessoal mais deve se lembrar deve ser o Ubuntu, né, que é o mais comum de ver em computadores pessoais e o que a gente usa muito também nos servidores. Mas a maior parte das vezes, se você está pegando o seu sitezinho, rodando o WordPress com PHP, o que está rodando por debaixo dos panos ali é um Linux.
Mas eu ia te perguntar, eu acho que você acabou respondendo, mas eu ia te perguntar, o que que impede o cara de simplesmente pegar aquilo, copiar, botar um selo próprio ali, uma marca própria, e ganhar dinheiro em cima do trabalho do outro cara, entendeu? E o Linux é isso do Unix, é isso?
Mais ou menos. Não, eles não reutilizam o código, né? Eles reutilizam como as ferramentas funcionam. E hoje já funciona bem diferente. Se você pegar um Unix clássico, se você pegar um Solaris da vida e você tentar usar os comandos, eles já são, hoje no Linux já são completamente diferentes. Quando eu tive que fazer a administração de um servidor com Solaris e eu executava os comandos, eu disse, pô, esse comando não tá fazendo o que ele deveria fazer no Linux. Aí o pessoal disse, ah, é porque no Linux eles mudaram um pouco o comando, eles modificaram como o comando funciona. Então no Solaris é desse jeito, mas no Linux é um pouco diferente. Então no caso do Unix, a gente não copiou o código fonte, mas a gente copiou como as ferramentas funcionam. E essa coisa de pegar o código e reempacotar e distribuir, isso assim, isso é uma coisa normal. Uma empresa que faz distribuição no Linux, ela pode fazer isso. Ela pode pegar uma distribuição de qualquer uma dessas empresas. Tem a Red Hat, tem o pessoal do CentOS que faz isso. O Red Hat você paga para ter acesso, ele é código livre, mas você paga para ter acesso. O que o pessoal do CentOS faz? Eles pegam a distribuição do Red Hat e redistribuem de forma gratuitamente como CentOS, dentro do nome deles. Isso não é proibido. Mas por que que não é legal você simplesmente pegar, copiar e passar para frente? Porque se você fizer uma alteração só sua, só na sua distribuição, você não tem garantias de que você vai conseguir manter essa alteração específica somente na sua distribuição. Então o que é que você quer? Você quer mandar isso de volta para a origem, né, para os repositórios oficiais, para que você não tenha que manter isso para sempre. Por mais que seja possível você criar o que a gente chama do fork, né, da separação do projeto, um fork do Linux que seja só seu, no longo prazo você dificilmente vai ser capaz de manter um fork desses sozinho. É muito mais interessante para você mandar essas coisas de volta para os repositórios principais, contribuir de volta para o projeto, porque aí vai ter muito mais gente dando manutenção e muito mais gente fazendo o sistema continuar funcionando. Então é por isso que hoje continua funcionando. Da mesma forma, alguém poderia fazer uma cópia do WordPress e tentar reinventar a coisa toda do WordPress, mas você não vai conseguir vencer a comunidade do WordPress oficial.
Uhum.
Então não adianta você fazer esse tipo de coisa.
Free software respects the user's freedom and community. O Azaghal perguntou, e aí, quem ganha dinheiro com o Linux? Para enxergar de uma maneira bem direta, o Android é baseado no kernel do Linux. Então, tanto que a licença dele também é GPL, a licença desse código do Android. Então, o Google ganha muito dinheiro com toda essa base que ele teve em cima de pessoas que construíram
o
Linux.
Mas, peraí, então, não. Mas aí você tá falando de outro cara, o terceiro. O cara que tá usando aquele sistema aberto pra ganhar grana. Eu tô querendo dizer do cara que criou.
O Linux.
É que eu acho que o ponto é que o cara que criou já é irrelevante, entende? O projeto é tão grande.
Não, mas não é irrelevante pra vida dele se ele estiver morando embaixo da ponte e todo mundo rico com a invenção dele.
Não. Ele não tá morando embaixo da ponte. Mas eu digo, o Linux que ele inventou não é o Linux que existe hoje, entende? O Linux que existe hoje é um grupo de empresas, e esse grupo de empresas, de pessoas, estão todas ganhando dinheiro. Por exemplo, o Google. O Google é forte contribuidora do Linux.
Eles pagam a ele também. Ele recebe, eu acho que hoje, a maior parte do dinheiro que ele recebe vem da Linux Foundation, e o dinheiro da Linux Foundation vem de todas essas grandes empresas que contribuem diretamente ou indiretamente pro Linux. Imagina que o Google, por exemplo.
O Google, Intel, vários desses caras bem grandes que sustentam o projeto. É que às vezes a gente tá focando muito no Linux também, mas a mecânica é parecida para as outras coisas, sabe? As
coisas menores.
É, pros outros projetos, né? O Linux é talvez o maior projeto open source do mundo, mas a mecânica é parecida nos outros. Então o cara tem uma ideia, ele coloca um negócio pequeno no ar, como código livre, e aquilo toma proporções inimagináveis, sabe? Então, a primeira versão do Linux era uma brincadeira do Linus Torvalds ali estudando e cresceu pra ser o que é isso, hoje em dia. E o WordPress é a mesma coisa. O WordPress não era nem parecido com o que a gente tem hoje. Então, o cara lançou aquilo lá e só o fato dele colocar aquilo no ar como software livre é o que, no fundo, faz ele ser o que é hoje, entende? Ele só cresce por ser software livre. É isso que é curioso, né? Ele só ficou desse tamanho o WordPress porque ele era aberto.
Uhum.
Porque as pessoas contribuíram, sim. E muitas empresas contribuíram pelas mais variadas razões e tal. Mas eu digo, se você olhar, às vezes, o código atual do Linux, a maior parte do código, quem escreveu não foi o cara que inventou mil anos atrás, sabe?
Uhum.
Não foi o Linus Torvalds. Então, claro, ele não deve ficar com todo o dinheiro, entende? É uma mecânica diferente de uma mecânica tipo Microsoft, né? É, o Bill Gates, que não escreveu código nenhum, ficou com todo o dinheiro da Microsoft.
Sim. Eu comecei a digitar aqui no Google, is Linus Torvalds, o primeiro, sabe, a primeira busca completa que aparece aí embaixo é, is Linus Torvalds rich? Que era justamente a pergunta que eu ia fazer. Olha quanta gente pergunta isso, cara.
Assim, ele não é Bill Gates rico, mas ele tem muito mais dinheiro que a gente.
Linux-based software, Torvalds tem stock options que ele recebeu por gratidão pela sua criação do Red Hat VA Linux. Bom, no mesmo ano que eles fizeram isso, as duas companhias se tornaram públicas, né? Abriram capital. O valor das ações dele temporariamente subiram para 20 milhões de dólares. Isso em 99. Bom,
legalzinho, né?
A Red Hat é uma das maiores distribuidoras do Linux ainda hoje, né? Então eles continuam, a empresa continua valendo muito, né? Se ele vendeu ou não.
Caraca, mas deram as ações por agradecimento. Olha só que maneiro.
Ao mínimo, né? Na verdade, só para pensar.
Ah, é, mano. Maneiro pra caralho.
Thank you.
Cara, eu nunca ganhei ações de empresas nenhuma, mas eu já fiz projeto open source no começo da carreira e tal. Projeto pequeno, nada desse porte que a gente tá falando.
Não, mas é muito interessante. Sérgio, conta qual que é o seu projeto open source e o Linhares conto dele, porque o Dave e o Alexandre vão gostar.
Olha aí. Assim, a gente já contribuiu pra um monte de projetos vários, né? Mas o principal que eu criei quando era moleque, aí, muito tempo atrás, era um jeito de você conseguir rodar o Internet Explorer no Linux. Eu era muito fã de Linux, de open source, só que eu tinha que desenvolver pra web. E na época era IE6, tá? O meu software fazia o IE5 e o IE6 rodarem no Linux. E eu fiz um negócio super despretensioso, tipo, pesquisa ali de alguns dias e tal. Achei útil e coloquei no ar. E assim, o negócio explodiu. Explodiu, claro, pro nível de um projeto pequeno de um moleque no Brasil, obviamente. Mas eu botei um botão de doar lá, ganhei alguns milhares de dólares de doação lá via PayPal. As pessoas me mandavam coisas, então...
Mandaram chocolate?
É, teve um cara, tipo, um suíço que falou, cara, eu não vou te doar, mas me dá seu endereço que eu vou te mandar uma caixa de chocolate daqui da Suíça.
Porra, caralho, dava o dinheiro. Muito mais caro.
Isso é legal pra cacete, sabe, ganhar um negócio. Então, cara, aquele cagaço de você dar um endereço por um cara que fala na internet, eu vou te dar chocolates, né? Parece doce criança na praça. Mas no fim chegou a caixa de chocolates, e, enfim, foi da hora. E ganhei alguma grana ali, até surpreendente, né? Mas assim, o mais legal é que chegava código, as pessoas mandavam. Chegou um nível que aquele programinha que eu tinha lá, chamava Yes for Linux, tinha tipo 50, 60 traduções em outras línguas, que eu não sabia, entendeu? Nunca, nem pensei. Quando fiz o negócio ali, era super simples. Então, foi um negócio interessante. Foi uma fase aí, antes até de eu trabalhar na Lura e tal, na Kaelo, era moleque. Nunca queria chegar naquele tamanho se não fosse software livre, entende? Uma vez eu cheguei a pensar assim, ah, e se eu tivesse lançado isso como um software privado, né, fechado e cobrado, sei lá, $1? Enfim, tinha mês lá que eu tinha 40 mil downloads, sei lá, por mês no auge. Pô, se eu ganhasse $1 de cada um desses, eu tinha ganhado $40 mil. Pra um moleque de 18 anos era muito dinheiro. Hoje ainda é, né? Mas eu digo, só que não teria 40 mil downloads, entende? Longe
disso. É, nunca teria, exatamente.
Ou eu teria que cobrar, não $1, se eu cobrasse alguma coisa, eu teria que dar suporte pra aquilo, e o custo já não seria mais $1, teria que ser $50 e ninguém ia comprar. Então tem uma mecânica curiosa aí, né?
Olha, que tem um site chamado therichest.com.
O Jovem Nerd tá obcecado.
Que diz que o patrimônio líquido estimado do Linus Torvalds é de $150 milhões.
E tá bem pra caralho.
Ele tá bem de vida. Não precisa se preocupar com
programinha,
isso.
Fez um programinha de programinha. Nada. Botou um pinguim, pronto. Tomar no cu.
E faz os outros trabalhos pra ele.
Exato, bando de maluco trabalhando de graça.
Eu não fiz uma coisa tão cool, não. Eu escrevi o que a gente chama de driver de banco de dados, né? Que é o código que fala com o banco de dados. Eu escrevi drivers pra dois bancos de dados open source, né? O MySQL, PostgreSQL. Escrevi esses dois e os projetos vivos aí, ou semi-vivos até hoje, eu dou muito. E por isso que eu tava brincando que a única coisa que eu pego é reclamação. Quando é um código um pouco mais baixo nível, o pessoal não gosta muito de contribuir, né? Mas eles gostam muito de. Ah, isso aqui não tem essa funcionalidade, ah, isso aqui não tá funcionando, ah, isso aqui você não tá dando suporte à nova versão que acabou de sair hoje de madrugada e ninguém viu ainda, então...
Mas peraí, por que você diria que é mais baixo nível? Como assim?
Normalmente, quando você tá com a aplicação, você já tem o código que fala com o banco de dados, né? Você não precisa interagir diretamente com ele. Você tá sempre escrevendo o código no nível da aplicação. Alguém já escreveu essa parte do banco de dados pra você, então esse alguém que escreveu a parte do banco de dados fui eu, então sou eu que recebo todas as reclamações quando... essa parte não tá funcionando corretamente. E infelizmente eu não fui inteligente o suficiente pra botar um botãozinho e fazer doação. Eu nunca recebi nenhuma caixa de chocolate, nem... Mas já recebi alguns obrigados, mas foi só isso aí. No fim das contas, assim, foi legal por causa do aprendizado que eu tive pra fazer isso aí, porque era uma necessidade que também existia pra mim na época no trabalho, mas manter coisas open source no longo prazo, assim, é uma coisa que dá trabalho, que exige um esforçozinho que você tem que ter. E às vezes, assim, na minha situação hoje, eu nem uso mais a linguagem que eu escrevi esse código, né, hoje no dia a dia. Então, pra mim, é um pouco menos possível que eu vá continuar a dar manutenção. Isso é uma coisa que acontece também com código open source. O código, o projeto, ele morre, né, ou alguém vai lá e pega esse código e segue em frente, ou o projeto, ele tem a sua morte lenta e dolorosa aí.
Então, você não dá suporte, nem atualiza a parada?
Ah, de vez em quando eu vou lá e atualizo, conserto uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que hoje eu levo no meu dia a dia, não.
Aí, a galera tá te xingando aí, compadre.
É, pois é, por isso que a galera tá xingando, né? Porque eu não tô mais mantendo. Mas é uma coisa que, assim, isso é outra coisa que as pessoas precisam se acostumar com o open source, é que os projetos, eles vêm e vão. Se você não tá pagando, não é um produto que você tá pagando, então não existe nenhuma garantia de que esse produto vai continuar, né? Se não tem uma empresa por trás, dando manutenção e com gente trabalhando em cima disso aí, você tem que pensar na hora que você tá usando uma biblioteca ou uma ferramenta ou alguma coisa open source, se é uma coisa que você depende muito, acho que o ideal é você procurar alguma forma de ajudar o projeto ou de pagar pelo projeto.
E depende da fonte da parada também, por exemplo. Ninguém tá pagando pra usar o Gmail. Você não confia que não vai perder seus e-mails porque é parada no Google. Né? É diferente de você tá usando, né, um sistema mais underground, assim, que é de um desenvolvedor único e tal. A gente já viu muitos programas que a gente usava e também morrerem com o tempo, né? Programa de gravação de áudio, plugins que a gente usava no próprio WordPress pro Jovem Nerd, foram morrendo, sendo descontinuados, o desenvolvedor não continua, plugin do caralho e tal, mas morreu. E aí veio um outro que substitui sempre, né?
Tinha uma coisa paga que a gente usava e que também morreu.
Que também morreu.
Aquele gravador pra podcast.
Morreu, Ambrosia, exatamente. O WireTap Studio, tudo isso morreu. Exatamente.
E era pago, e não foi
pago. Pagamos a merda.
Mas é a realidade do software. Os projetos, eles vêm e vão, e a gente tem que estar pronto pra esse tipo de acontecimento, né? Você não pode assumir que tudo vai durar pra sempre. Muitas vezes o pessoal fala, não vou usar esse banco de dados open source, porque essa empresa pode desaparecer e amanhã não vai ter mais esse banco de dados. Eu vou pagar $50,000 pra usar esse banco de dados dessa empresa aqui, que um ano depois a empresa também desaparece, leva falência, pronto, você perdeu tudo.
É, pois é.
É a realidade, a gente tem que estar acostumado com isso aí. Free software respects the user's
freedom and community. O Ubuntu é uma, só pra eu entender, ele é tipo um sistema operacional mais formatado, mais amigável pra você instalar o Linux numa máquina que não seja tão hardcore assim de código, é isso?
O objetivo dele é isso.
Ele é um Linux mais com cara de Windows, é isso? Com funções mais já pré-estabelecidas.
Alguém quer um sistema operacional que não sirva nenhum outro software?
Olha que
o nome. É tipo isso. Né? Porra de uma Netflix. Porra.
Ele tem uma interface mais fácil de usar pra quem tá acostumado, né, com isso aí. Hoje eu acho que ele é mais próximo do macOS do que do Windows. Tem a barrinha, né, na lateral com os aplicativos, com os ícones pra você abrir. É o que eu uso pessoalmente no dia a dia pra trabalho. E ele funciona tranquilo. Muita gente usa também no servidor. A gente também usa muito pra rodar aplicações de servidor. Ele serve pra as duas coisas. Ele tanto serve pra você rodar os seus aplicativos de desktop, né, como você pode usar ele pra servidor. Ele é o que a gente chama de uma distribuição. Então eles juntam vários aplicativos, né, e botam interface gráfica, configuração, fazem algumas alterações e distribuem isso aí. Ele já é baseado em outra distribuição que a gente chama de Debian. Então o Ubuntu ele já é derivado do Debian, que também é outra distribuição de Linux.
Então peraí, calma aí. Aí beleza, software livre, etc. Aí chegou uma empresa e criou uma distribuição diferenciada que é o Debian, é isso?
É.
Também é um software livre.
É comunidade. Debian é mais comunidade do que empresa.
Aí chegou outra empresa e pegou essa distribuição do Linux, Debian, e construiu uma parada mais amigável, interface gráfica e tal em cima, e chamou de Ubuntu, é isso? E começou
Exatamente.
A distribuir isso.
É.
Mas é de graça também?
É de graça também. Você pode pagar por suporte e essas outras coisas, mas é de graça.
E vem com tudo aberto, tudo software livre também, etc.
Do mesmo jeito. Tem algumas coisas que não são livres. Por exemplo, eu uso uma placa de vídeo da NVIDIA e o driver que funciona melhor é o driver que é o driver de código fechado da NVIDIA. Então, ele não vem diretamente com o driver, mas ele pergunta a você, você quer instalar o driver que não é código livre, open source da NVIDIA, aí você instala e continua utilizando.
Caraca, ele ainda avisa que vem um estranho. Ó, tem um estranho aqui que não é da nossa galera, hein? Ele não é software livre, hein? Vai deixar entrar? Só tô, não é? Tudo aqui é tudo da lei. Então pode vir. Mas tu vai deixar mesmo?
Pra você ver, assim, como tem muita gente que leva isso muito a sério, tem um Firefox que é o Ice Weasel, que é um Firefox que não tem copyright na imagem. É a mesma coisa, nossa. É o mesmo Firefox, mas não tem o copyright, porque certo. O copyright não é código livre, né? Então aí, com o Ice Weasel, que é a mesma coisa do Firefox, você tá rodando e não tem essa questão do copyright. Então é muito das comunidades, né? Eu acho que a questão do Ubuntu, ele é um pouco mais pragmático nessa questão, então ele vai por padrão, ele sabe que você tá rodando uma coisa da NVIDIA, então ele vai baixar esse driver da NVIDIA pra rodar a sua aplicação, ele vai perguntar, mas ele oferece pra você, né? Outras distribuições, às vezes, nem oferecem essa opção. Eles deixam lá e se você quiser instalar, você corra e se vire pra instalar. Hoje a gente tem menos do que a gente tinha no passado, foi o mercado que terminou fechando um pouco mais, né? Nessa questão de distribuições. Eu acho que hoje, as maiores que a gente tem, assim, que o pessoal usa no dia a dia, né? Seriam o Debian, que é fonte do Ubuntu e de vários outros. Tem a Red Hat, que lança o Linux deles também. Tem o Fedora, que é uma versão que eles chamam mais Bleeding Edge, né? Que tá rodando as coisas mais recentes. E tem o Red Hat mesmo, que as pessoas usam, no geral, no servidor.
Fedora?
É, Fedora. É Fedora Linux.
Caraca, todo mundo gosta de nomezinho de chapéu, é isso? Red Hat,
não,
Fedora.
Não, mas o...
Exatamente.
Eu acho que o Fedora é o chapéu da imagem deles, né? Do ícone. Eu não entendo muito de chapéu. Tá bom. Mas eu acho que o Fedora é o chapéu que eles usam no logo deles. E tem outras que são um pouco menores, são mais específicas, né? Que o pessoal tem o Arch Linux, tem o Slackware. Tem várias distribuições de Linux que fazem coisas diferentes e têm objetivos diferentes. Então, qualquer empresa, até você, se você quiser, você pode sentar e criar a sua própria distribuição Linux com o software que você quiser, instalando as coisas que você quiser. É uma coisa que até uma pessoa normal pode sentar e pode resolver fazer uma coisa dessas também. Isso é bem comum que o pessoal faça isso. E muitas empresas têm, a Amazon tem a distribuição de Linux dela, né? Então, o pessoal tem sempre essa coisa de fazer, se eles têm uma necessidade específica, eles vão lá e fazem isso aí.
Tá afim, legal? Fazer uma distribuição de Linux?
Não dá ideia.
A galera tá ganhando dinheiro, hein?
Olha aí. O Linux do Jovem Nerd, agora vai ter que cobrar, né, Azaghal? Vai ter que...
Tem que fazer o Linux, o chapéu de cagaceiro.
Linux arretado.
É
Lampião Linux.
Você lembra do Kurumin? Tinha um Kurumin, brasileiro.
Do Hashimoto, né?
Kurumin?
Kurimoto.
Nem sei se existe ainda. Kurumin Linux?
É, Kurumin Linux. Ele era famoso porque ele rodava direto do CD. Você pegava o CD, botava na máquina, ele dava o boot direto do CD e já rodava. Você não precisava instalar nada.
Bom, quando essa tecnologia morreu, a gente já sabe o que aconteceu. Não,
nenhuma máquina mais tem CD.
Não, mas assim, isso, na época, isso era muito importante, porque você conseguia verificar se todos os drivers que você tinha na sua máquina eram capazes de rodar o Linux. Então, antes de você... A maior parte das vezes a gente fazia o quê? A gente fazia o dual boot, né? A máquina rodava Windows e Linux ao mesmo tempo.
Certo.
Então, o que você fazia era pegar um desses Linux, né? Que a gente chama de Live CD. Você pegava esse Live CD, botava na sua máquina, dava o boot pela sua máquina. Se ele abriu tudo, tá tudo funcionando corretamente, você não precisa de mais nada. Daqui você já vai e instala o Linux. Então, a maior parte deles, eles tinham essa opção, né? Depois que ele deu o boot, ele aparece o instaladorzinho, você clica no instalador, ele instala o Linux. Se não, se faltou alguma coisa, tem algum driver que não tá faltando, o que você pode fazer ou gravar isso aí em outro disco pra você poder instalar depois, ou você refaz a distribuição usando esse, o que tá faltando, né? Você adiciona o driver que tá faltando ou o software que tá faltando. Então, apesar de que hoje não é uma coisa que a gente usa, a gente tem virtualização, tem milhares de opções pra resolver esse problema, na época foi uma solução muito legal pra você poder testar Linux sem ter que instalar e talvez deixar a sua máquina sem funcionar.
Sabe o que eu tô pensando aqui? Que o código da Skynerd tá ali pra todo mundo usar e ninguém deu ação de nada pra gente. Nem barra de chocolate, nem chocolate. Nem porra nenhuma.
É verdade.
Será que o Camilo ganhou alguma coisa e não dividiu?
Não sei. Será? Olha aí. Isso é uma coisa que a gente tem que perguntar pra ele aí. Porque ele tá lá, né? Ele é o autor, tá publicado.
Tá todo garotão viajando pela Europa.
Caraca, Zagal! Foi da Rússia.
Foi? Não para. Não foi. Para quieto.
Ai, meu Deus.
O cara tá trabalhando no booking.com, parece até que ele testa os hotéis.
Free software respects the user's freedom and community.
Uma curiosidade, a gente tava falando de como ganhar dinheiro com open source. Quando eu fazia esse projeto, por exemplo, eu fui chamado por empresas pra dar consultoria por causa do projeto, entende? Então é um ganho direto ali. Empresa grande, inclusive, empresa americana e tal, na época.
Pra quem tá desenvolvendo um projeto de software livre, que ele cresça, quer que ele dê certo e quer usar isso até para alavancar o próprio currículo dele, né? Mas se você é o cara que desenvolve, por mais que não seja um top of mind como WordPress, o Linux e tal, nessas áreas, se você desenvolve uma ferramenta que é usada na comunidade, que se torna conhecida, mas depois você é o criador disso, você vai pro teu currículo. E aí na hora de pleitear qualquer vaga como desenvolvedor em qualquer lugar, você tem histórico para mostrar, né? Como se fosse o seu portfólio. O que que vocês acham que é o mais inteligente, a forma mais inteligente de fazer isso?
Bom projeto, um bom site, boa documentação para o pessoal usar. É quase um produto mesmo, né? Hoje em dia o software livre é quase um produto mesmo, porque se você só joga um código ali online, a galera não vai sair usando.
Exato, né? Você tem que saber marketear esse produto também.
É,
né?
Tem que saber marketear ele. Claro, um marketing muito menos caro ou agressivo como o marketing de um produto pago, mas um marketing da comunidade ali. As pessoas precisam saber qual é a vantagem daquilo, como que ela pode integrar. O negócio tem que ser fácil de usar, tem que ser fácil de contribuir, você tem que ser aberto a contribuições, tudo esse tipo de coisa.
Então, mas a sua vida se torna... Você vira um escravo disso? Pra dar suporte, etc, pra comunidade?
Muita gente acaba virando. Aí você precisa ver o momento que isso tá valendo a pena pra você, né? Uhum. Muita gente ainda acha isso uma vantagem, né?
É,
isso é uma vantagem. Agora, a hora que não é mais vantagem, você para, claro, passa pra frente.
Eu posso dar um exemplo, talvez a galera que gosta de games vai entender mais. O cara que inventou o PlayerUnknown, né? O PUBG, o Battlegrounds, que tá fazendo sucesso agora, né? Pra caralho. Ele trabalhava, ele morou no Brasil uma época. O cara é irlandês, morou no Brasil uma época. Criou um mod. E muita gente que cria mod pra jogo é uma forma de software livre, né? Você pegou uma base ali e você criou algo em cima e você deu pra galera, entendeu? Ele tinha feito um mod pro Arma 2, que era basicamente essa ideia de você entrar, player, sabe, de Battle Royale. Você entrar uma quantidade de pessoas e irem se matando até sobrar um só no final, né? Ele dava suporte pra isso e ele pagava do bolso dele o servidor pra essa porra rodar. E isso fez com que os caras do H1Z1, lá, o DayZ, sei lá, eu não lembro qual é o nome do jogo, qual é o nome da modificação do mod. Mas os caras chamaram ele pra dar uma consultoria de como criar um mod para o jogo deles com essa mesma pegada, entendeu? E o cara foi lá e deu, ganhou uma grana e tal, não sei o quê. E aí depois a empresa coreana chamou o cara pra desenvolver a própria IP dele, que se tornou no Battlegrounds agora, que é um dos jogos mais populares do momento, né? Então você vê, o cara que começou fazendo teoricamente software livre, só que pra jogo, né? E investindo o tempo dele, a grana dele pra fazer o negócio crescer, acabou fazendo com que isso tornasse um chamariz muito grande no currículo dele, e isso começou a colocar ele dentro do mercado de games como ele nunca tinha pensado antes, entendeu? Primeiro dando consultoria e agora desenvolvendo o próprio jogo deles com uma empresa muito maior, né? Então você vê, era um curioso, um cara que investiu de alguma forma o tempo e dinheiro dele em dar suporte ao software livre dele, né? Ao mod dele. O nome do cara é Brandon Green, ele é um irlandês que morou no Brasil uma época.
Acho que esse exemplo do Jovem Nerd é muito bom. Eu não conheço muito bem qual que é esse mod, qual que são os termos, qual que é a licença, mas já pra acalmar o ouvinte que tá espumando, tem uma discussão e uma diferença muito importante entre software de graça e software livre, e também de código aberto. Tem diferenças importantes. Então eu não sei se o software que ele fez é realmente livre. Você pode distribuir e você pode modificar. Tem uma série de características, tá? Tem uma definição muito boa lá no GNU, definição muito boa no GNU, no site do GNU, mas tem uma discussão muito grande e tem um pessoal que vai ficar, putz, mas isso aí não é software livre, isso é. Tem um gray area que fica muita gente discutindo, certo. Tem até advogados que vão conversar. Mas acho que isso não é fundamental pro episódio, mas só pra lembrar que existe algumas coisas que não são bem vistas por essa comunidade que gosta do software livre.
Tipo o quê?
Tipo você dar um software de graça e deixar o código fechado e não permitir que a pessoa faça modificação nele. Ele vai falar, isso é software de graça, isso não é software livre.
Não, mas por que o pessoal não gosta? Tipo, o cara tá dando um negócio de graça, tá reclamando?
Porque não é pra chamar de software livre. Você pode dar de graça, você só não pode dizer que é software livre. O software livre é outra coisa.
Entendi.
Graça, pode ser aquele, vou te dar um pouquinho e aí depois você tá complicado na minha mão, porque você nunca mais vai conseguir mudar isso, tá sempre dependente de mim.
É, nesse caso eu não sei, acho que não, né? Eu não sei o que que é, mas...
Se ele é livre como WordPress, se um dia o pessoal da Automatic falir e a empresa sumir, pelo menos você tem um código fonte, você pode chamar o Camilo e falar, ô Camilo, senta aqui, vamos fazer isso aqui, vamos tocar.
Uh-huh. Ele pode fazer isso a qualquer momento, já que é livre. Ele só não vai muito longe, porque já que a comunidade do WordPress é gigante, ele é muito sólido, né, no mercado.
Isso mesmo.
Mas você pode fazer isso desde agora, pode criar uma parada nova baseada no código de fonte do WordPress, certo?
No caso do WordPress, desde que ele siga a mesma licença do WordPress, que é o GPL.
E se ele mudar?
Ele não pode. Esse caso específico do WordPress, ele não pode mudar a licença.
Mas não pode porque é a polícia da licença nesse caso, se é livre.
Não,
é
a licença diz que você não pode. A licença é de software livre, mas ela não deixa você fazer tudo o que você quiser. Existem licenças que elas deixam, que deixam. Você, que deixam você pegar o código que é livre e transformar esse código em código fechado e distribuir. A licença que o WordPress usa, que é uma licença de software livre, não é somente open source, né? Tem essa diferença, é o que o Paulo está falando, tem essa diferença entre o que é open source e o que é software livre. Quando é uma licença que a gente chama de licença livre, você não pode alterar a licença para outra coisa. A partir do momento que você tem um software que tem uma licença livre, você integra com outro código fonte, esse código fonte, ele automaticamente é infectado, né? A gente diz que ele é infectado pela licença original e ele tem que ser licenciado também pela mesma licença livre. Você não pode trocar a licença.
Entendi.
E muitas vezes o pessoal, ah, mas isso vale de alguma coisa? Vale. Aqui nos Estados Unidos já houveram casos que foram pra justiça e a GPL, ela foi mantida. O cara disse que você, se você pegou o software e aceitou a licença do que tá no software, então a licença é a licença que vale. Então, na justiça, aqui nos Estados Unidos, o pessoal já garantiu isso aí. Dá pra provar que é assim que funciona hoje, até no mundo real mesmo.
Aí, tira uma grana do cara, é isso? Olha aí, de onde vem.
A questão é que se você está distribuindo o software, o código-fonte tem que ser distribuído de alguma forma. Você não precisa entregar o código-fonte, o software, né? Mas se a pessoa disser, eu quero o código-fonte, você tem que entregar o código-fonte para essa pessoa.
É tipo um restaurante que a cozinha está fechada, mas você pode ir lá, eu quero ver a cozinha. E o cara tem que te mostrar a cozinha, é isso?
É, o cara tem que lhe mostrar a cozinha. É desse jeito.
E alguns você pode entrar na cozinha, bagunçar lá dentro e copiar e colar a cozinha e fazer um restaurante igual.
Inclusive, muita gente ganha dinheiro fazendo isso. Tem muita gente que ganha dinheiro pegando código livre, altera uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bota num pacote e vende como pacote deles. E assim, não é proibido de fazer isso, porque depende, é software livre. E muita gente fala, ah, mas o Firefox, os desenhos do Firefox, né, a arte, todo o copyright da imagem do Firefox, não é livre. O desenho, o nome, tudo isso, existem copyrights pra isso, e você não pode usar. Você pode usar todo o código fonte do Firefox, mas você não pode usar os desenhos que a Mozilla usa pro Firefox, né? Eles disseram que, assim, eles fazem isso exatamente pra evitar esse tipo de coisa, que outra pessoa pegue o desenho, a interface, todas essas coisas do Firefox e use como sendo Firefox. Você pode usar o código fonte do jeito que você quiser, mas você não pode usar o nome Firefox, né? A
sim,
marca.
Sim, sim. Marca é marca, né?
É, marca é marca, é outra coisa. Mas o código fonte, ele tá livre pra ser utilizado. Então, tem muita gente que faz isso. Eles pegam vários projetinhos, eles integram todos os projetos juntos, né? Dentro de uma aplicação só, ou dentro de um projeto só, e vendem isso aí, pra quem não entende, né, ou pra quem só quer o pacote completo, pra outras pessoas. Muita gente faz isso, inclusive, com WordPress. Pega o WordPress, bota 10, 20 plugins dentro do WordPress, bota uns temas e vende isso aí como sendo a engine de blogs dele aí. Isso não é proibido, você pode fazer isso aí, contanto que você entregue o código fonte.
E acho que também algo muito legal do open source, a gente falou, o Jovem Nerd perguntou pro Sérgio, o que que é importante pra você criar seu projeto open source? A gente considera que o principal passo que você pode dar é contribuir pra um projeto que já existe. Como que você faz isso? Você pega aquele projeto que você já usa no dia a dia, abre o site deles, procura a lista de bugs, melhorias e issues, e vai atrás de consertar isso. Tem issues que são muito simples, como por exemplo, preciso da tradução do último Firefox para o português, preciso melhorar a documentação, preciso fazer rodar isso aqui melhor no Linux, e que são simples de você fazer, mas o pessoal está precisando de mão de obra. Uhum. E esse é o seu primeiro passo para fazer um commit e ter seu código em um desses repositórios abertos. Eu acho que esse é um passo muito legal para o seu currículo.
Sim, para aprendizado, né?
Aprendizado. E você fala, nossa, eu participo desse projeto, coloquei uma linha de código lá, é muito bacana.
Uhum.
E o Brasil tem muita coisa, tá? O pessoal que trabalha com open source pesado é super low profile, tem casos de gente muito importante trabalhando. O Marcelo Tossati, que foi um mantenedor do Linux quando ele tinha 18 anos, tá? Inclusive, ele participava do Conectiva Linux, que o Inhari citou, e que por acaso é de Curitiba. Fórum Internacional do Software Livre, que é um evento gigante que ocorre em Porto Alegre, foi onde o DHH lançou a primeira palestra falando sobre Ruby on Rails, que é um dos grandes projetos open source para desenvolvimento web. Então, acontece muita coisa no Brasil e com brasileiros. Acho que é motivo pra gente se orgulhar do que a gente tem aí.
Esses congressos são pagos?
Hein? São pagos.
Olha aí! É claro, tem que ter alguém pra ganhar dinheiro, né?
E tem que manter, né? É aquela coisa, o software livre não precisa ser necessariamente de graça.
Sim.
Você pode ter uma forma de captar. Isso que é o legal, isso que é o bacana.
Paulo!
certamente a Alura oferece excelentes soluções de cursos para o software livre.
Exatamente. Não tem ponto sem nó aqui nos episódios.
Não, nunca. Muito esperto você.
Então, essas tecnologias que a gente citou aqui, especialmente Linux, WordPress, a gente tem curso, muitos cursos desses assuntos, né? A gente também não falou de Apache, jQuery, MySQL, PHP, Rails. Então, essas tecnologias que a gente costuma usar para desenvolver um software e elas são livres, a gente tem muita informação, muito conteúdo, e não só curso, né? A gente tem um fórum, que eu deixo o convite para todo mundo acessar aí no forum.alura.com.br, que tem muita informação lá dentro, e o pessoal tá tirando dúvidas sobre esse software, sobre como que eu faço isso, como eu faço aquilo, como que eu encaixo essa peça com a outra.
Uhum.
Então, a pergunta que o Azaghal fez, e aí, como que esses caras ganham dinheiro? Então, também tem isso, também tem ensino, tem suporte, tem tecnologia, e eu acho que a gente faz isso muito bem, né? A gente criou uma comunidade na Alura, então os alunos estão conversando entre si, estão conversando com a gente. Então, você fazendo parte da Alura, você não vai estar só tendo acesso aos mais de 450 cursos, você vai ter acesso a essa comunidade, você vai fazer parte da gente, conversar com o instrutor, conversar com o monitor, conversar com os outros estudantes para trocar experiência, para aprender de software livre e para aprender a desenvolver sistemas.
Maravilha! E temos sempre o nosso querido desconto para quem ouve o Nerdtech, certo?
Para quem ainda não decorou, alura.com.br/promoção/nerd, e você tem 10% de desconto nos planos anuais da Alura. Entra lá, se inscreve agora, vem estudar com a gente.
Olha aí, Azaghal, o cara que tá ganhando dinheiro em cima do software livre.
Pois eu tô quase tão rico quanto o Linus Torvalds.
Olha aí. Terceira temporada garantida.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.